E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado, fui! Senhores, sejam muito bem-vindos ao Jeff John Podcast, o canal onde vamos discutir, conversar, uma conversa de bar, mas para homens crescidos, onde vamos falar sobre temas pertinentes que envolvem masculinidade, como carreira, finanças, mulheres e outras coisas que são do interesse do universo masculino, de uma perspectiva de homem para homem. E a nossa ideia aqui é que você seja responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio destino, seja responsável nas suas decisões e tenha plena consciência de que aquilo que você quer tirar da vida, você tem que ir atrás e fazer. Então a nossa ideia com esse podcast é trazer conversas pertinentes e você, como homem adulto crescido que é, que está buscando a sua melhor versão, vai poder tirar aquilo que foi importante para sua vida e aplicar, e assim retirar os resultados que você tanto almeja. Então, muito obrigado pela sua companhia, nos permita lhe acompanhar na sua jornada, seja no trabalho, seja na rua, no carro ou até mesmo em casa. Seja muito bem-vindo. A gente tem links na descrição dos episódios e também na descrição do podcast, links importantes para vocês conseguir nas diversas plataformas que estamos: YouTube, Instagram e também em várias plataformas de streaming. Muito obrigado, senhores, e agora vamos para o episódio. Três, e estamos ao vivo. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja na paz. Estamos aqui para mais um episódio do Jeff John Podcast. Tem que ser John, Jeff, né? Melhor tem que vir primeiro. Mas estamos aqui, mais um episódio. Foi muito legal fazer o primeiro episódio, a gente... Gostamos do resultado. Você que tá chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, dá uma olhada no nosso canal, já se inscreva aí no canal, já deixa o seu like no caminho, mas dá uma sacada no episódio anterior, que a gente quer fazer uma continuação da conversa que a gente iniciou no episódio anterior. Então aí, sejam muito bem-vindos, já deixa o like, comentários aí, sempre bem-vindos. Ou dislike também, pode dar dislike se você não gostou, deixa a gente saber ali qual que é a sua impressão em relação ao conteúdo. Fala aí, Jeff, como é que você tá?
Fala, Jonathan, bom demais, meu querido. Eu acho que tem que manter o Jeff John, tá melhor, não tem que alterar, né? Boa noite, galera, tudo bem? Estamos aí gravando mais um episódio para vocês. Como o Jonathan falou, espero que tenha gostado do anterior. Se você que tá chegando aí agora, dá uma olhadinha no anterior aí, ficou bacana, ficou top esse piloto aí. E é bom, importante mais, viu, Jonathan, esse feedback aí da galera, se tá legal, se não tá, se a gente melhorar ou não. E satisfação mais uma vez estar aí contigo, primão.
Sempre importante. A galera sinalizar se tá gostando, se não tá gostando, deixar ali a sua manifestação daquilo que... ele tá vendo do conteúdo, até pra gente poder tá aprimorando. O meu objetivo em si é entregar algo que possa agregar na vida, principalmente dos nossos homens. Dois avisos assim, rapidinho. Assim, o foco do nosso canal é falar aí com homens já mais desenvolvidos, né? Então a gente entende que uma
que é uma faixa etária interessante do nosso público, a partir dos 22, 23 anos, que aí vão entender também mais um pouco sobre o que a gente fala. Não que você, caso você seja mais novo, isso não vá servir para você em si, mas algumas coisas vão ficar até mesmo fora de contexto para você, porque enfim, te falta ainda um pouco de experiência de vida. Mas também seja bem-vindo, fique aí, observe e deixe também as suas impressões do que está sendo conversado, mas lembrando que nossa ideia, nosso papo vai ser sempre reto em relação ao homem em si, se desenvolver, crescer pessoalmente e em outras áreas da vida. A gente quer que você cresça em várias áreas da sua vida e possa alcançar seus objetivos. E com isso, a gente espera estar trocando essa ideia com caras aí mais maduros, que é o nosso objetivo. Um outro aviso é que, cara, a gente tá também nas plataformas aí de streaming de música, né? Então, Spotify, Deezer, Google Podcast, vocês podem conferir o nosso podcast lá, se inscreva lá, dê uma força pra gente no seu caminho do trabalho, ou quando você estiver fazendo algum exercício, quiser escutar os nossos episódios também, você pode encontrar lá. Fechou? Então, bora aí pro conteúdo de hoje, Jeff. O episódio anterior a gente estava falando de um tema interessante, que era a crise dos 30 anos, e acabou que várias nuances foram surgindo dentro do assunto. É um assunto até abrangente e interessante de discutir, mas a gente teve aqui, digamos, três vertentes importantes para serem abordadas e vamos seguir a sua sugestão. Qual que é a sua sugestão do que a gente conversou, de alguma das nuances que seria interessante para a gente dar continuidade hoje?
Então, bora lá da continuidade, Jonathan. Cara, eu acho que de tudo que a gente conversou ali no finalzinho, você pontuou bacana, e acho que a gente falar hoje, cara, da questão do profissionalismo mesmo, da profissão, e hoje da frustração aí desse homem aí moderno, da crise dos 30, de questão de faculdade, mercado de trabalho, da dificuldade de uma estabilidade financeira dentro do que o cara gosta, muitas vezes do que ele não gosta. Nós estamos aí na pandemia, que é algo difícil para todo mundo, de qualquer profissão está sendo. Então, acho que é um tema bacana, cara, a gente dá continuidade nessa questão aí do homem e da crise dos 30 anos, é a questão profissional mesmo, sabe?
Certo. Mas aí, quando você fala dessa crise dos 30 anos no sentido profissional, o que você está querendo dizer especificamente? Porque, por exemplo,
cara, então, eu acho que...
Eu deixei de comentar, só concluindo aqui, o que eu deixei de comentar é que, digamos, essa crise ou esses dilemas batem mais forte em algumas situações, né? E aí, se a gente for falar do profissional, o que eu vejo que são momentos onde pode bater nesse período aí, o que pode bater ele como um dilema forte para esse cara, esse homem? O cara se formou numa profissão X, seja lá qual for o motivo da sua escolha, e aí bateu ali os seus 30, 30 e poucos anos, ele já tem ali 7, 6, 10 anos de profissão, talvez, e o cara se encontra infeliz, seja por algum motivo, seja porque ele não conseguiu, de fato, desembolar uma carreira, e isso é até um recorte que a gente tem que fazer, que é esse comentário sobre carreira, que muito se fala sobre carreira, mas na verdade a maioria das pessoas são trabalhos. Ter uma carreira é diferente de ter um trabalho, não importa se é um trabalho de um status mais elevado, mas isso não necessariamente significa que o cara tem uma carreira, que a carreira significa mesmo você ter ali uma ascensão, ou no mínimo um planejamento onde você vai estar ascendendo a outros postos. E dentro daquela ali da sua profissão ou do seu know-how, vamos dizer assim. Mas isso a gente pode falar isso com mais precisão depois. Mas esse cara, ele então se formou, tá ali já há algum tempo na profissão e se encontra nesse dilema de não estar feliz ou não conseguir os resultados ele gostaria, não está conseguindo desenvolver uma carreira dentro disso, e aí ele pensa em mudar ou voltar para a faculdade e se especializar dentro daquele ramo, ou realmente mudar totalmente a sua direção. É dentro disso que você está falando? O que você considera a crise profissional, vamos dizer assim, aos 30 anos?
Então, Jonathan, é dentro disso que você está falando mesmo, sabe? Só que assim, eu vejo que hoje, cara, a gente tem algumas situações, né? A gente tem aquilo que a gente falou no nosso primeiro episódio, do que a sociedade põe, que você tem que estudar, que você tem que ter uma carreira, etc, um bom emprego. Desde quando você nasce dentro da sua casa, você é voltado a isso. Só que hoje, se você pegar o mercado, a gente tem os profissionais, fizeram uma faculdade, um curso técnico, etc. A gente tem os empreendedores que nem necessariamente vão ser pessoas formadas, às vezes são e não atuam na área que formar. E tem aquela pessoa que seguiu mesmo a carreira do pai. É, era mecânico, o cara continuou mecânico e foi seguindo a carreira. Eu vejo que no mercado a gente tem essas três pessoas, né? Ah, aí vamos pegar de nicho por nicho. Dentro, por exemplo, eu sou formado, né? Eu sou advogado, né? Fiz o curso de direito. É uma profissão que eu gosto muito, que eu acho que é o que pesa muito na nossa crise dos 30 anos. Porque ninguém vai ser hipócrita de falar que não trabalha procurando ganhos. Todo mundo quer uma condição financeira, né? Então, assim, todo mundo quer um trabalho para ter uma estabilidade financeira. Só que, em contrapartida, quando você busca só o financeiro e faz uma faculdade, engenharia, o que seja, qualquer uma, e tem a frustração de já não gostar daquilo que você faz, vai ser mais difícil alcançar o seu resultado, né? E automaticamente, se não for o seu resultado, se for a situação financeira, você cai nessa frustração e cai nessa questão dessa crise. E aí a gente cai nisso aí que você falou. Pô, o cara chegou aos 30, tá formado, mas ele não se deu bem na profissão, ele não tem uma situação financeira do jeito que ele pretendia. E aí é o ponto que bate. Cara, tenho 30 anos e eu não consigo ter grana, eu acordo todo dia odiando o meu trabalho, porque ele não tem uma carreira. É diferente. Eu ainda não atingi, igual eu falei, o meu patamar financeiro que eu pretendo, mas eu tenho a profissão que eu amo. Então eu vou todos os dias, não vou pro meu trabalho, eu vou pro meu parque de diversão, adoro pegar meus processos e destrinchar, né? Então assim, eu tô criando uma carreira. Igual você falou. No seu caso, por exemplo, você vai ter mais propriedade do que eu, apesar de eu também gostar muito de empreender, você é um empreendedor, né? Então, assim, todos os dias você tá aí empreendendo, buscando inovação, etc. E tá buscando uma carreira. Você não tem um trabalho, né? Até te zoou aí que trabalho você faz demais, porque trabalhando aí na frente do computador, nem só. Então, assim, você tá buscando uma carreira. Eu tenho amigos que seguiram a profissão, igual eu te falei do início, que é do pai, né? Um exemplo que a gente vê mais corriqueiro é o mecânico. E eles têm resultados bons, assim como eu conheço que não tem resultado, né? Então, não vou falar não, mas, por exemplo, tem um dos meus mecânicos que mexe no meu carro, o cara é muito bom, mas ele não tem resultado. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito isso. Aí bate essa
questão. Mas quando você fala resultado, só um parênteses aqui. Quando você fala resultado, você fala o quê?
Pessoal e financeiro. Pessoal e financeiro. Né? Porque eu já te falei, ninguém busca um trabalho se não ser por uma questão financeira. Só que se você consegue agregar, hoje eu agrego uma paixão onde que eu busco meus recursos. Então é uma frustração, uma crise pessoal, porque você faz algo que você não gosta, né? E uma frustração porque você não teve resultado financeiro. E as pessoas vão ser frustradas com isso. Porque a maioria dos seus sonhos, você precisa de grana.
Certo, Não, com certeza, sim. É porque também tem toda uma questão como que a sociedade é constituída, né? Então não dá para você também viver só de amor pela sua profissão, você tem que. Ela tem que te rentabilizar ali, porque você tem que sobreviver, tem quanto para pagar, tem as coisas que você tem que fazer. E principalmente como homem, né? Não é. aceitável dentro do ponto de vista também de sociedade, mas eu acho que como homem mesmo de como se diz, como competência de preenchimento de você ser homem, é você tem que ser útil, produzir, certo? Então, o trabalho em si, você tem que trabalhar, porque, digamos, está na natureza do homem trabalhar, sair e, digamos, conquistar. Mas também, se o dinheiro não estiver envolvido, não vai dar certo. Então, você pensa aí, igual você falou do mecânico, eu vou até te levantar essa pergunta. Pô, um salve também para todo mundo que trabalha de forma mais braçal. Eu não sei se tem um termo melhor, talvez você pode me ajudar para descrever essa galera que trabalha, digamos, com um trabalho um pouco mais braçal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos são chamados de blue collar jobs. Seria uma tradução muito direta, seria trabalho de colar em azul. Trabalho de colar em branco é até comum aqui no Brasil, e esse tempo também tem no mercado americano, que são white collar jobs. São caras que trabalham geralmente em escritório, certo? Não necessariamente são só líderes de empresa ou advogados e tal. Se você tem um trabalho de escritório, você é white collar, e se você tem um trabalho mais braçal, você é blue collar. Mas aí, pô, um salto para essa galera, primeiramente, de forma nenhuma a gente quer aqui desmerecer esses caras, e muitos desses caras ganham muito.
Pelo contrário.
É, muito mais do que qualquer alguma pessoa que está ali no escritório, no ar-condicionado, ou hoje em dia, né, está trabalhando em casa, porque por conta da pandemia em si. Mas enfim, o que eu ia falar é, pô, e se esse cara ele está ali, né, nessa profissão como mecânico em si, e cara, o cara tem prazer nisso, mas não tá fazendo uma grana legal. E aí? Entendeu? O cara gosta da profissão.
É. Aí eu acho
que tá fazendo uma grana.
Eu acho que é um tema que é interessante também, porque a gente veio na crise, na pandemia, por exemplo. Eu acho que é uma função do homem também se reinventar, cara, sabe? Por exemplo, o cara é mecânico. Voltando a falar, gente, a gente não está desmerecendo mecânico, é só um exemplo aqui, que eu, né, de forma alguma. Eu, inclusive, sem ele, eu estava ferrado. Eu não sei, eu sei dirigir.
Não, todo mundo.
Da parte mecânica, eu não sei nada. Então, eu sou um cara que valoriza demais.
Trabalho pesado foi quem construiu o mundo que a gente vive aqui hoje, nessa, cadeira que eu estou sentado aqui. Foi construída aí, muito provavelmente, por um homem, né, a internet que a gente está usando. Até uma viagem que eu tenho bastante de você estar viajando assim, você vê, pô, no meio lá das montanhas, aquelas antenas enormes, que é de antenas da rede elétrica ou até mesmo da rede de telefonia, cara, e você, pô, você imagina o puta trabalho que foi estar fazendo aquilo, e, velho, e muitos caras, né, trabalharam ali a sua vida inteira nesse tipo de trabalho, e hoje nos dá a condição de estar aqui, por exemplo, sentado, tendo essa conversa.
Eu acho que
manda muito é isso. Desmerecer esses caras.
No profissional, cara, a gente tem que tentar linkar, como você falou, o amor e a rentabilidade, é fato. Cai muito do que a gente falou ali atrás, no primeiro episódio, da questão da crise e a zona de conforto. Então, por exemplo, se o cara tá ali, ele viu que não tá tendo habilidade, mas ele ama aquilo, o cara tem que se reinventar. Por exemplo, o nosso podcast, cara, é algo que eu nunca me imaginava que eu conseguia ficar aqui à frente da câmera gravando, né? Principalmente no ao vivo, nunca imaginaria, mas enfim. Então, assim, a gente tem que se reinventar, cara, a gente tem que se reinventar. Hoje eu procuro muito estar na internet, né, nas outras mídias, redes sociais, Instagram, Facebook, eu e minha sócia, a gente tem feito muito isso, a gente tem colocado nosso dia a dia, a nossa diligência, os nossos clientes, a gente pede para os nossos clientes repostar e tudo mais, porque, assim, é a realidade, hoje é a internet, né? Eu tenho, eu sigo algumas pessoas como mentores, eu tenho um que vi até hoje no Instagram dele, falou, cara, existem dois tipos de empresa, empresas que vão fechar, que não estão na internet, e as empresas que estão na internet vão continuar. Então, por exemplo, principalmente esse homem que está ali no serviço braçal mesmo, na linha de frente, cara, acabou isso de que eu sou mecânico e tem que ser assim. O cara tem que ser aquela postura de homem, postura de mecânico, mas ele tem que se reinventar. Ele tem que ver aonde que ele está errando. Às vezes ele está errando lá no financeiro, às vezes ele está errando no atendimento lá na frente. Porque, assim, ele é muito bom no que ele faz ali como mecânico. Mas será que ele é um bom atendente? Será que ele é um bom vendedor? Né? Será que ele é um bom administrador de caixa?
Como empreendedor também, você vai entender essa situação e depois, em outra conversa, a gente talvez pode até cavar isso mais fundo, cara, mas as estatísticas que tem de fechamento de empresa, em muitos casos, não é porque a empresa não vende, né? É má administração financeira, que é o que você tá falando. Pô, o cara é um puta mecânico, mas tá pecando ali na administração financeira do negócio em si.
Exato.
E um dos principais problemas é o cara confundir os recursos da empresa com recurso pessoal. E aí embanana tudo e o cara começa a usar dinheiro da empresa como se fosse somente dinheiro pessoal e tá sangrando lá atrás da empresa.
Exato.
E aí chega um momento como esse agora, alguma espécie de crise.
Cara, mas a grande maioria das empresas não tem esse caixa, você sabe, né? O modo brasileiro é não preparar os caixas. É à toa que várias empresas quebraram, inclusive.
Tem muita empresa, principalmente as empresas de comércio, né? Vamos falar comércio mais alimentício, ou bares, para talvez ser mais pesado, os caras não trabalham com dinheiro em caixa, com fluxo de caixa apenas, sem trabalhar com um fundo de emergência ou um dinheiro aplicado em algum outro lugar. Talvez seja pela questão dessa administração, dessa confusão entre o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro dos sócios, mas isso é um perigo que realmente acaba muito esse negócio. Agora, imagina um cara aí que chegou aos 30 e poucos anos e tinha um negócio próprio dele, mas agora ele se acha frustrado com a profissão porque não está fazendo dinheiro, mas na verdade é mais gestão do cara. E como é que faz?
Cara, eu vou te falar que a gente volta naquelas três chaves que eu te falei. Aceitação, não se cobrar tanto e sair da zona de conforto. Por quê? O cara tem que entender que ele tem que problema. Outra coisa que eu entendo, que eu acho que é muito importante, e muitas vezes o empreendedor tem disso. Não se apegar ali demais em querer fazer tudo. Cara, você tem que potencializar o que você é bom. Cara, se eu sou um excelente mecânico, não adianta eu querer fazer um caixa bom. Me potencializo ali como mecânico e contrato um cara bom pro caixa. Que é um grande problema, isso também, das pessoas que eu vejo, sabe? Você tem que potencializar o que você é bom. Claro, você tem que entender da sua empresa, de tudo que acontece, né? Mas, cara, aceita que você tá naquela situação. Vamos continuar nesse guia, depois a gente vai pro empreendedor, para o cara empreendedor e pro profissional, que seja liberal, etc. Cara, ele tem que aceitar isso, ele tem que entender o que a empresa dele tá precisando ali naquele momento. Passou, não adianta ficar se cobrando e sair da zona de conforto, cara. E principalmente potencializar. Porque a grande maioria desse pessoal que a gente tá tratando, vamos buscar um outro aí pra gente parar do exame de mecânico, daqui a pouco os mecânicos estão brigando com a gente.
É perseguição. Não, galera, não desescreve do canal, não.
É um outro exemplo aí do cara.
Não, não like aí se você é mecânico.
Ele tem que entender que ele é bom naquilo, ele potencializa aquilo, cara, e começa a buscar meios para ele resolver esse outro problema dele, entendeu? E aí ele conseguir encaixar, porque é a profissão que ele vem caminhando com o pai dele sempre, né, se tornou aquilo, e aí ele vai ter uma carreira e ele vai ter uma rentabilidade que vai dar um retorno para ele. Então, ele não vai estar nessa frustração, ele não vai estar nessa crise dos 30, entendeu? Então, assim, ele tem que buscar isso, cara. Conseguir buscar isso. Se ele não conseguir buscar esse resultado através dessas mudanças, provavelmente ele é mais um que vai estar nessa crise.
É, e aí com isso eu acho que a gente chega também num ponto que é o quê? A sabedoria na hora de escolher a sua profissão. Não que eu acredite que você deva fazer, uma vez que você escolheu uma profissão, você só deve ficar naquilo. Porque até o que você falou, que você nunca imaginava você estar aqui num podcast, trocando uma ideia, sendo um criador de conteúdo, no caso. E você sendo um advogado, e você já mexeu com a hamburgueria, então assim, você acabou transitando por outras
diferentes
que você formou. Eu também da mesma forma, já fiz várias coisas antes de empreender no ramo de tecnologia, já fiz várias outras coisas. Mas, enfim, mas a questão também, o que, digamos, possa talvez mitigar ou até mesmo tirar você dessa crise ou fazer com que você não chegue nessa crise, é escolher bem, cara. Ali a sua profissão e principalmente ali na hora de você estudar. Assim como eu vejo alguns, digamos, métodos para que você possa escolher em que você vai aprender, caso você vai aprender, acho que quando você está pensando em formação, tem alguns caminhos que você pode trilhar no sentido de, tipo, pesquisa de mercado para ver as profissões do futuro, né? Porque uma coisa é, vamos supor, você está entrando para engenharia hoje e o mercado de engenharia hoje está bom, mas você vai formar daqui a 5 anos, né? Daqui a 5 anos, será que esse mercado vai estar top? Será que não? Será que vai ter emprego quando você se formar?
Senhores, como puderam perceber, tivemos um pequeno problema com o segundo episódio. Uma dificuldade técnica acabou por encerrar a transmissão um pouco mais cedo, de forma inesperada. Mas no próximo episódio a gente continua a debater o que foi discutido no episódio piloto, no episódio 1, sobre a crise dos 30 anos e o que discutimos também nesse segundo episódio. Como a conversa foi válida, o que foi abordado foi interessante, queríamos aproveitar esse material, mas só dando um aviso aqui que houve um problema técnico e continuamos essa conversa na parte 3. Então esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback, comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar, queremos te escutar, queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo. Tá, então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.